Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que privilégio viver nesses nossos tempos, não? Que privilégio ter acesso à tecnologia com a qual nossos avós nem mesmo sonharam. Que privilégio viver uma época em que nunca antes na história desse país se fez tanto, mas será, hein? Será que nunca antes? Vamos falar a respeito, hein? Que tal começar com uma frase de Confúcio? Só os grandes sábios e os grandes ignorantes é que são imutáveis.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
Este programa chega até você sob os auspícios, olha que elegante, auspícios do Itaú Cultural, que tem nos dado uma mãozinha. www.itaucultural.com.br. Quem será que ganhou o prêmio da semana, hein? Um exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas? Foi a Marta Sobrinha, que comentou o programa Um Dia Útil dessa forma. Essa foi de lascar, como se diz aqui na minha terra e em outros locais do Brasil. Pessoal do Café Brasil, hoje o Luciano me provocou. Como muitos, um dia chegou na caixa de e-mail o texto sobre roer unhas. Dias depois, eu o vi na TV Cultura e a partir disso eu leio, escuto, recomendo e principalmente saboreio o Café Brasil. Vou à caça das preciosidades das indicações, por exemplo, o CD Baita Negão, que eu amo. E é claro, já passei pelo ouvinte de podcast e até então nunca havia pensado em lhes escrever. Mas hoje eu sucumbi. O final da frase, em que o Luciano, ao responder o Diego, diz sobre a falta do atributo força de vontade, me deu um nó. Então achei por bem deixar uma nota e tornar o meu dia útil. E dizer que envelhecência coube como luvas, e o cinto de inutilidades, então, cantarolei junto. Achava que era só coisa minha, porque além de reconhecer que os textos mexem comigo, eu tenho que registrar e lhes agradecer por todo esse conteúdo maravilhoso. Parabéns, moçada. Marta Sobrinha. E a Marta ganhou o livro por quê, hein? E porque deixou um recadinho no www.portalcafebrasil.com.br. E você, hein? Ah, você baixa pelo iTunes? É, dá um pulo lá, cara. Tem um lugar para deixar mensagem também no iTunes.
Você inventa, grite. Eu invento, ai, você inventa, chore, eu invento, você inventa o luxo, eu invento o lixo, você inventa o amor, eu invento a solidão, você inventa o amor, eu invento a solidão,
você inventa, grite, eu invento. Ai, você inventa, chore, eu invento. Ui, você inventa o luxo, eu invento o lixo. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa o amor, eu invento a solidão.
Olha que delícia, você tá ouvindo? Ui, você inventa, com ninguém menos que o Tom Zé. Eu tenho que me penitenciar aqui, eu toco muito pouco Tom Zé no Café Brasil. Aliás, a culpa é da Cissa, isso é uma vergonha, mas nunca é tarde. Tom Zé, esse maluco aqui no Café Brasil.
Você inventa a lei e eu invento a obediência. Você inventa Deus e eu invento a fé. Você inventa o trabalho e eu invento as mãos. Você inventa o peso e eu invento as costas. Você inventa outra vida, eu invento a resignação. Você inventa o pecado e eu fico aqui no inferno.
Meu Deus, no inferno. valha-me Deus. Você inventa, grite, eu invento. Ai, você inventa, chore, eu invento. Ui, você inventa o luxo, eu invento o lixo. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa o amor, eu invento a solidão.
É, desculpa por eu entrar aqui no meio da música, mas eu não posso fazer nada, a culpa é do Lala, viu? Vamos ver se você adivinha, hein? Um jovem estudante tem uma ideia ainda durante os anos de faculdade. Um professor vê na ideia viabilidade comercial e aconselha o garoto a patenteá-la, o que ele faz. O garoto sai da escola e monta sua pequena empresa de garagem. Em 2 anos, o negócio cresce e consegue investidores. E dali para frente, o crescimento é vertiginoso, transformando a empresa num negócio bilionário. De quem que eu tô falando, hein? Steve Jobs com o Macintosh? Talvez o Bill Gates com o Windows, hein? Com a Microsoft? Os meninos do Google, talvez? Quem sabe do Facebook? Deixe-me surpreender você. A história que eu acabei de contar é do estadunidense Clarence Spicer, que inventou a tecnologia da junta universal, que revolucionou os sistemas de transmissão de força dos automóveis e caminhões produzidos nos Estados Unidos. O ano, hein? 1903, ouviu? 1903. A pequena empresa fundada por Clarence transformou-se na gigante Dana, a multinacional na qual eu trabalhei por 26 anos.
Eu invento a solidão.
Você inventa, grite, eu invento. Ai, você inventa, chore, eu invento. Ui, você inventa o luxo, eu invento o lixo. Você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa o amor.
O que está acontecendo hoje com a internet e com esses jovens gênios nada mais é do que a repetição de histórias que aconteceram durante toda a evolução da humanidade. Portanto, a conversa de que nunca o mundo teve tantas inovações ou então jamais evoluímos na velocidade de hoje é um daqueles chavões que nós, arrogantes atuais donos do mundo, usamos impunemente. Mas isso é até compreensível, né? É só olhar para o que aconteceu de 20 anos para cá. Telefone celular, iPod, caixa eletrônico, internet, Viagra, câmeras digitais, GPS, que loucura, né?
Meu Deus, no inferno, valha-me Deus. Você inventa, grite, eu invento.
Mas se voltarmos para 1870, por exemplo, o que que a gente vai ver, hein? O surgimento das máquinas de calcular e de escrever, o telefone, a lâmpada elétrica, os guarda-chuvas, tubos de raios catódicos que possibilitariam o surgimento da televisão, o filme fotográfico. Em 1880, 10 anos depois, na década seguinte, o que que a gente teve, hein? A privada com descarga, os motores a combustão, lâminas de barbear, ferro de passar, o gramofone, os pneus. Lá para os anos de 1920, surgiram a comida congelada, o aerossol, insulina, penicilina, televisão, barbeadores elétricos, cinema com som, alto-falantes. E ao longo dos anos 1960 e 70, hein? O homem na lua, os aviões supersônicos na aviação civil, a televisão em cores, a comunicação por satélite, o computador. E olha que eu fui bem econômico, viu? Se você for fundo, verá a quantidade impressionante de tecnologias surgidas desde sempre, muitas delas mudando a história da humanidade.
Eu invento o lixo, você inventa o amor, eu invento a solidão. Você inventa o amor, eu invento a solidão.
Você inventa, grite, eu invento. Ai, você inventa, chore, eu invento. Ui, você inventa o luxo, eu invento.
É mentira que nunca como hoje vivemos mudanças tão profundas. Talvez hoje a velocidade com que a informação trafega torne a disseminação e adoção das novidades muito mais rápidas do que antigamente. Mas o espírito de mudança, de evolução, da capacidade do homem de encontrar soluções é o mesmo desde que descemos das árvores. Só parece mais sofisticado, mais abrangente, mais profundo, mas é o mesmo espírito. E é aí exatamente que mora o perigo. A evolução tecnológica sempre seguiu à frente da evolução das ideias do homem sobre como viver em sociedade. Não é preciso muito para perceber que na raiz dos maiores problemas que nos afligem estão os mesmos problemas que afligiam os gregos milhares de anos atrás.
O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim. Vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim.
Você ouve o inconfundível Martinho da Vila cantando aqui Filosofia, do mestre Noel Rosa. Você comprou esse CD, hein? E chama-se Poeta da Cidade, Martinho canta Noel. Não comprou? Devia.
Pois cantando nesse mundo, vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você.
Mas o papo aqui hoje é essa evolução tecnológica. Eu posso dizer de boca cheia, eu tenho o privilégio de apreciar talvez a maior evolução tecnológica da história da humanidade, um negócio chamado internet. Nós estamos na pré-infância dela ainda, mas vocês vão ver. Eu sempre digo que não temos ainda ideia do impacto que ela está causando e causará no desenvolvimento do homem. Muita gente tem escrito a respeito, mas eu quero trazer aqui trechos de uma entrevista do jornalista Juan Luis Cebrián, fundador do El País e hoje seu diretor, o jornal El País. Ele trata do impacto da internet nos meios de comunicação e na política. Ao fundo, ouviremos Valsa Triste, do cearense Francisco Soares de Souza, na delicada interpretação da violonista carioca Maria do Céu. A internet é um fenômeno de desintermediação. E que futuro aguarda os meios de comunicação, assim como os partidos políticos e os sindicatos, num mundo desintermediado, hein? As próprias organizações políticas foram ultrapassadas pela movimentação dos cidadãos. Como ordenar tudo isso? Eu não sei. O envolvimento da imprensa com a política é um fenômeno antigo. O que é novo é a instantaneidade, a globalidade e a capacidade de transmissão de dados que, por si só, configura um poder fabuloso. A internet cria um mundo sem hierarquias. E nós, acostumados ao mundo piramidal, com instituições fortes, o Estado, a Igreja, os partidos, enfim, com ordem estabelecida, agora temos que nos achar nessa imensa rede onde todos mandam e ninguém obedece. A sociedade democrática se move pela norma, que nos conduz à lei. No mundo virtual, a norma não conduz à lei, mas ao software. Os jornais, tal como os conhecemos, se acabaram. Adeus! Não significa dizer que deixarão de existir. Esse adeus resulta tão somente da constatação de que os impressos pertencem à sociedade industrial e não estamos mais nela. Entramos na sociedade digital. Em 2009, cerca de 600 jornais fecharam as portas nos Estados Unidos, alguns deles com muita tradição. Em geral, jornais nascem defendendo bandeiras políticas e, ao se manterem à custa das receitas publicitárias, preservam sua independência. Como é que esse modelo ficará, hein? Não é uma bem-sucedida transposição do impresso para o online, porque não é verdade. São veículos diferentes. O que nos cabe perguntar é que tipo de jornalismo queremos ter na rede. Não está claro. Teremos de investir em capital humano na rede se quisermos fazer diferença. Ter bons jornalistas, gente com preparo para enfrentar operações globais. Mas é preciso mudar a nossa forma de pensar. Nós continuamos a fazer jornais como se fôssemos o centro do mundo. Eu creio que já me livrei da dúvida de se a internet é uma ameaça ou uma oportunidade. Estou convicto de que é uma oportunidade.
Café Brasil!
Olha, se é oportunidade, eu não sei, mas se eu fosse jornalista, eu estaria cantando uma coisa mais ou menos assim.
Eu vou botar seu nome na encruzilhada. Uma dúzia de vela, barato e dendê. Eu vou botar seu nome na encruzilhada. E uma galinha preta eu vou dar pra você.
Eu vou botar seu nome na encruzilhada. Uma dúzia de vela, marafu e dendê. Eu vou botar seu nome na encruzilhada. E uma galinha preta eu vou dar pra você.
Lê, lê, lê. Lê, lê, lê. O feitiço que você fez pra mim, eu mando de volta pra você.
Lê, 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 o feitiço que você fez pra mim, eu mando de volta pra você.
Meu santo é forte, sou filho de pai Xangô, e na minha Aruanda só tem paz e muito amor.
Essa aí é A Encruzilhada, de 1976. Quem compôs foi Bentana e Sônia Amaral. E eu acho que quem tá cantando aí chamava-se Lincoln. Eu achei essa daí num disco, num vinil antigo chamado O Rio da Samba, apresentado por João Roberto Kelly, que é um pianista, compositor e produtor, que deixou para nós algumas pérolas, entre elas uma musiquinha chamada A Cabeleira do Zezé. Então encontro no Observatório da Imprensa um artigo escrito por Cleiton Carlos Torres, jornalista e blogueiro, chamado O Digital Não Irá Matar o Jornalismo. Ao fundo você ouvirá Saudades do Muri, de Franklin da Flauta, com O Choro na Feira. A indústria pornô mundial está em crise. O motivo? A internet é tão democrática que popularizou até a pornografia. A indústria pornô mundial não tem como combater a pornografia amadora que, diga-se de passagem, parece ter atraído muito mais a atenção desses consumidores de entretenimento adulto. Para se ter uma noção do poder desse segmento de mercado, a pornografia atualmente só perde para as redes sociais como atividade na internet. O caso da indústria de filmes pornográficos e a internet diz muito mais sobre como a revolução digital tem impactado o mercado como um todo do que diversos setores específicos e determinados. Porém, é muito mais divertido proclamar a morte da mídia e principalmente o fim catastrófico da imprensa. Todos os gurus enigmáticos esquecem que, como indústria pornô, o jornalismo também é apenas uma indústria que precisa modificar suas atividades para se adaptar às novas ferramentas tecnológicas. Mas não, é mais divertido dizer que a imprensa será aniquilada. Sempre que uma nova mídia nasce, os gurus enigmáticos proclamam o fim do meio vigente anterior. E eles erraram. O que deve acabar são os hábitos de diagnosticar como pacientes terminais todos os veículos ainda mantidos na plataforma analógica. Mudar apenas o formato de estrutura não irá lhes garantir nenhuma subsistência. Um exemplo. Com os surgimentos do rádio, da TV e até mesmo do cinema, muitas mortes foram divulgadas. Entretanto, nunca se consumiu tanta informação e entretenimento oriundo desses meios. A web possibilitou que tais mídias maximizassem seus alcances. Nunca se consumiu tanto vídeo. A TV não morreu e não matou ninguém. A indústria fonográfica, por exemplo, se desfaz em pó, enquanto o segmento musical explode em todo mundo. Só mudar a plataforma não adianta nada. É necessário mudar a mentalidade de produção. A rádio online, por exemplo, é um demonstrativo de que é possível mudar alguns paradigmas e triunfar no mundo digital. É, sem falar do podcast, né? Tá bom esse som, né? Pois é, é a cor do som. Com Conversando é que a gente se entende. Do Armandinho. Sabe quando, hein? Lá em 1977. Retomando o nosso texto, o que deve ser levado em conta não são apenas as mudanças de paradigmas, mas sim quais são os paradigmas da mudança. Não estamos inseridos em uma era de transformações, mas sim em uma migração de eras. A era digital já está inserida em nosso contexto diário. Querer eliminar o jornalismo apenas para provar tal mudança chega a ser patético. O jornalismo contribuiu e ainda contribui para que formulemos a tal sociedade 2.0 que muitos almejam. Proclamar o fim da imprensa está mais para um sacrifício pagão do que uma sequela do digital e suas modificações imputadas. O jornalismo, agora extremamente online, continuará perpetuado pelos registros humanos. O que muda são as formas de produção e consumo relacionadas a esse meio. Modificamos nossa maneira de adquirir conteúdo informacional e, por isso, devemos nos adaptar para uma nova frente de produção, cada vez mais frenética, segmentada e com a participação direta do público consumidor da informação. Muito bem, faço as reflexões deste programa diante da tela do meu laptop, conectado à internet por meio de um mini modem de banda larga e lendo as últimas notícias sobre os temas que me preocupam. E sabe o que acontece, hein? Nada do que me preocupa tem como pano de fundo a tecnologia, mas tem a inveja, a ganância e a sede pelo poder. É, que época triste esta nossa, quando é mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. Ah, sabe quem disse isso? Foi Albert Einstein, uns 60 anos atrás. O que será que ele diria hoje, hein?
Sorrisos e teu olhar é tudo que vai ficar. Com o amanhecer no mar, menino que pesca, o dia virá e sem presumir. A juventude fez, deixa mudar. Tá decidido, não vai cair. O tempo perdido volta outra vez, e tudo outra vez. Tá decidido, não vai cair. O tempo perdido volta.
E assim, ao som de Deixa Mudar, com os violonistas, cantores e compositores Otávio Bonfá Burnier e Cláudio Cartier, que o programa de hoje, que tratou do impacto da evolução tecnológica em nossas vidas, vai embora. Com o tecnológico Lala Moreira na técnica, a analógica Cissa Camargo aos tapas com o computador na produção e eu, um semi-analfabeto tecnológico, Luciano Pires, na direção e apresentação. Estiveram conosco Tom Zé, Martinho da Vila, Maria do Céu, Choro na Feira, A Cor do Som e Burnier e Cartier. E gostou, hein? Então visite o www.portalcafebrasil.com.br. Fique tecnologicamente em dia. E para terminar, uma frase do arquiteto, escritor e inventor estadunidense Richard Fuller. A humanidade está adquirindo toda a tecnologia certa. pelas razões erradas.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil.